Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Rogério Bernardes. Então, do momento em que as palavras visitam Rogério Bernardes e lhe oferecem rimas, né? Como você fala, o momento em que essas palavras se fixam no papel, passam-se o quê? Segundos? Ou você fica remoendo um poema, por exemplo, o dia inteiro no trabalho e à noite, então...
Não. Às vezes eu tenho até, mesmo dentro do período do trabalho, por exemplo, no horário de almoço, né? Eu sou muito diligente com o meu trabalho, meus colegas vão poder me confirmar isso também, mas às vezes dentro, por exemplo, do horário de almoço, a minha necessidade de escrever é tão grande por palavras e frases e pensamentos que eu tenho, que às vezes eu trago, por exemplo, estando no ônibus ou estando no metrô, né? E eu preciso colocar aquilo no papel imediatamente. Infelizmente, eu até tenho menos poemas do que eu deveria ter, porque muitos poemas, às vezes inteiros, surgem de madrugada. Durante o sono eu acordo com palavras completamente conectadas e às vezes
depois
o cansaço,
se perde porque não anotou, né?
Eu perco porque não anotei, Margarida, e é lastimável, porque às vezes eu tenho a sensação de que seriam os meus melhores versos, né? E eu também percebo que pelo menos os poemas que eu mais gosto, tanto os que estão no livro quanto os do segundo, eu escrevo mais à noite ou de madrugada, mas não saberia explicar por que este é o melhor momento para eu escrever.
Talvez é um momento de recolhimento mesmo.
Provavelmente. Talvez porque, especialmente nos meus primeiros anos, né, 2009 e 2010, era realmente a noite em que eu sentia a maior necessidade de me conectar com algo acima de mim por conta daquele sentimento de solidão e de saudade que eu tinha. Durante o dia tinha o trabalho, os colegas de trabalho que me tomavam o tempo, né? E à noite vinha a saudade da minha mãe, a saudade dos sobrinhos, especialmente no primeiro ano, tentar descobrir se as escolhas que eu tinha feito, que tinham me trazido a Brasília, foram escolhas corretas ou não. Hoje eu sei que são, amo Brasília, ainda escreverei alguns poemas explicitamente sobre Brasília, mas eu percebo que essa tormenta toda valeu muito a pena.
E suas leituras? Porque a gente se alimenta de leituras, não? Pode se alimentar de leituras. Você lê mais poesia?
Eu leio de tudo um pouco, mas eu confesso que poesia é realmente, como eu falei, um caminho sem volta, não só para eu escrever, mas para eu ler, né? E eu tenho os meus ídolos na poesia, né? Uhum. E Mário Quintana, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, mas...
Coralina, né?
Cora Coralina, principalmente. Eu não poderia deixar de mencionar Cora Coralina de jeito nenhum. Eu não acho necessariamente que alguns dos meus escritos lembrem os de Cora Coralina, seria muita pretensão da minha parte, mas eu me baseio muito na simplicidade e na universalidade dos temas que ela tratava, e ela escreve uma poesia que me é muito cara, que é aquela poesia em que a gente não precisa ser muito erudito para poder entender, né?
É uma poesia da maturidade, da lição da maturidade, de vida. Então espanta que você seja tão jovem, porque alguns poemas seus passam essa coisa de uma lição de vida, né? De uma maturidade.
Já me falaram que eu tenho uma alma de uma pessoa mais velha, né? E de certa forma acho que isso me resume bem. E a Cora Coralina também lembra muito a figura da minha avó paterna, que é uma pessoa que infelizmente não está mais aqui conosco, né, fisicamente, mas foi muito importante na minha formação e muito importante até na formação do meu caráter, né? Então, inconscientemente, Cora Coralina, já a imagem dela já me era muito cara. E aí, quando eu conheci a poesia dela, o encantamento foi total e eu sou completamente conectado às coisas que ela escreve até hoje.
Rogério Bernardes poderia brindar o Rádio Ouvinte com a leitura de um ou dois poemas seus?
Posso sim.
Vamos ouvi-lo.
É um privilégio para mim, inclusive. Bom, primeiro eu preciso dizer, Margarida, que eu não sou, digamos assim, um bom declamador, né, no sentido de usar a poesia para expressão oral, né? Eu gosto mais quando eu ouço alguém lendo os meus poemas, mas eu faria esse esforço. Eu vou ler um poema chamado Súplica. Pare o tempo, por favor. Um pensamento me abandonou e pulou para o papel. Quer ganhar vida, tocar o céu, tornar-se mais que palavra, transformar-se a cada leitura, fazer poesia da vida dura e arco-íris da dura estrada. Pare o tempo, por favor. Antes que alguém leia, poesia lida não mais se freia, não será mais desse escritor. Será sublime o que era dor, do peito o ardor será mais nada. Pare o tempo, por favor, ou todos verão a ferida aberta, descobrirão que por amor deixei de ser homem para ser poeta. E vou ler um pequeno poema, apenas para lembrar que Olhar de Andorinha é separado, né, em 7 momentos, e para cada momento eu escolhi um poema bem pequeno e com ilustrações de um grande amigo meu chamado Valnir Fernandes, que é talentosíssimo e que conseguiu ler visualmente muitos dos poemas que eu tinha. Esse é do 6º momento do livro e se chama Incêndio. Incêndio na floresta. Andorinha leva água no bico. Não apaga o fogo, mas acende a esperança.
Muito bem, nosso tempo é curto, precisamos encerrar a entrevista. Eu gostaria ainda de saber por que a opção editorial pelas Corteg, né, de São Paulo, e onde encontrar o livro Olhar de Andorinha.
Na realidade, esse meu primeiro livro é um grande esforço de autopublicação. Mas embora seja autopublicação, eu quis muito que fosse um livro com cara de livro, né? Não só no sentido técnico de ter a ficha catalográfica, ISBN, mas também por ser feito por uma editora e não apenas por uma gráfica. E aí eu encontrei a editora Escortete, que ela faz esse trabalho que, ao mesmo tempo que dá oportunidade para autores novatos, autores desconhecidos como eu, faz um trabalho belíssimo de editoração e permitiu que eu fizesse o livro da forma que eu sempre sonhei. Eu sonhei o livro com ilustrações, o livro tem 7 ilustrações, né, do Volney Fernandes, como falei. A capa também foi feita pelo Volney, também um desejo meu. É um livro que está disponível não só diretamente comigo, né, e eu posso dar também o meu e-mail para contato. Roger Berna, @hotmail.com.
Poderia repetir?
Roger Berna, Berna é suíça, mas que na realidade para mim é Berna de Bernardes, né? @hotmail.com. E já está disponível também no site da livraria Asabessa, Asabessa, que é a livraria da própria editora Escortete, na livraria Martins Fontes. E dentro dos próximos dias estará disponível também pelo site da Livraria Cultura. Eu também escolhi essa editora justamente pelo fato de ter uma parceria com a Martins Fontes e com a Cultura e facilitar muito, né, a venda do livro, acredito que na Cultura, principalmente, até mesmo para fora do Brasil, né? E graças a Deus eu tenho alguns leitores meus em Portugal e eu vou poder mandar o livro para eles por meio dessa parceria.
Então, bom, êxito, e já sei que há novos livros, né, sendo elaborados. Sim, e devem sair ainda este ano ou no próximo?
Eu acredito que o próximo saia entre janeiro e fevereiro de 2015, né? O Olhar de Andorinha, ele
também, poemas.
O segundo também é de poemas, e aí sim o terceiro, que também já estou em preparação, aí já vai ser um salto, né? Talvez um desafio para mim, e aí será de crônicas. E inclusive uma crônica muito especial, que é em homenagem à minha avó paterna, que provavelmente vai abrir o livro. Mas isso é para, provavelmente, daqui a 1 ano e meio, 2 anos.
Muito bem, obrigada e parabéns pela estreia.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com o poeta carioca radicado em Brasília, Rogério Bernardes, a respeito do seu livro de estreia, Olhar de Andorinha. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.